Senhor presidente, senhores senadores, presidente Mocca, eu agora há pouco dava entrevista a um repórter de uma rádio que me perguntava pela perspectiva de votação da DRU, do Código Florestal, e eu dizia a ele que a votação da DRU está condicionada à disposição do governo de votar a regulamentação da Emenda 29. Que é um impositivo do país, é um desejo da sociedade, é um imperativo nacional. Se o governo concordar na terça-feira em marcar data para a votação da regulamentação da Emenda 29, sem compromisso de mérito, cada qual vota conforme a sua consciência, nós faremos um acordo, senador Jorge Viana, e vamos votar de qualquer maneira o Código Florestal na terça-feira. Mas faremos um acordo para votar a DRU, a prorrogação da DRU, também sem compromisso de mérito, vamos votar com as nossas emendas a favor ou contra, mas votaremos, desde que o governo marque a data para a votação da regulamentação da Emenda 29. Muito bem. Eu quero trazer a minha enorme preocupação com números, números não mentem, com números que retratam a situação do Brasil tendo em vista um contexto internacional. Senador Jaime Campos, Vossa Excelência agora há pouco falou sobre a morosidade das obras da Copa em Cuiabá. Vossa Excelência sabe, deve saber sim, sabe quanto é que o Brasil vai pagar pela administração da sua enorme dívida interna, que anda perto dos 2 trilhões de reais? Sabe quanto é que nós vamos pagar de juros da dívida interna do Brasil? Quanto é que nós pagamos até agora, nesses 10 primeiros meses de 2011? Senador Mocca, pagamos 197,7 bilhões de reais. 197,7. Nos últimos 12 meses, de outubro do ano passado a outubro de agora, pagamos 235 bilhões de reais de juros. Quanto é que o governo Dilma vai destinar à saúde do Brasil, incluídos aí os repasses do SUS para estados e municípios, em um ano inteiro? Eu vou repetir, em um ano de juros da dívida interna, vamos pagar em 12 meses 235 bilhões. Pagamos até agora, em 10 meses, quase 200 bilhões. Sabe quanto é que vai se gastar na saúde do brasileiro no ano de 2011, no governo Dilma? 70 bilhões. Nós estamos falando de 235 bilhões em juros que se evaporam sem prestar serviço nenhum a brasileiro nenhum. 235 bilhões contra 70 bilhões, que é a grande chaga nacional, que é o objeto daquilo que nós queremos votar, que é a Emenda 29. Muito bem, esses são números que eu cito, senadora Ana Amélia, com muita tristeza, mas nesses números cabe uma avaliação, senador Aníbal, mais perigosa, mais preocupante. Se o governo Dilma está pagando 70 bilhões, está gastando 70 bilhões na saúde em 2011 e vai gastar em 12 meses 235 bilhões em juros da dívida interna, isso nos remete a uma preocupação enorme, que é a negativa àquilo que dizem, a crise internacional não vai chegar ao Brasil, está blindado com relação à crise, está nada. Senador Mocca, Vossa Excelência, que é médico e que é pecuarista, que é produtor, que é empregador, que é homem de negócios, acompanha a economia do mundo. Vossa Excelência sabe, como eu sei, que a Itália, que é a oitava economia do mundo, sétima ou oitava economia do mundo, tem uma dívida maior do que o PIB. É incrível. A Itália deve mais do que o PIB, do que tudo o que produz em um ano. Se você juntar tudo que a Itália, desde a fivela do cinto, bonita, reluzente, até a camisa italiana, até o sapato, tudo que você produz na Itália, num ano, é menos do que o que a Itália deve. Há anos que é assim. E sempre se disse, não, a Itália tem uma dívida maior do que o PIB, mas a Itália goza da confiança. E pode pagar esta dívida em 30, 40 anos, porque há quem compre os títulos da dívida italiana. A crise do euro levou à desconfiança na economia da Espanha, de Portugal, da Grécia. São circunstâncias diferentes. E levou à desconfiança nos títulos da Itália. A crise da Itália, e eu vou chegar ao Brasil, com relação a essa dívida de quase 2 trilhões de reais, a dívida da Itália, ela é administrada enquanto a taxa de juros para remunerar a dívida era 4%. A renda pública da Itália era suficiente a pagar os juros, 4%, da dívida interna da Itália. Ocorre que com a crise do euro, a desconfiança do euro, a taxa de juros possível para remunerar a dívida da Itália saiu de 4 para quase 8, 7,8%, dobrou. Aí a renda pública da Itália explodiu, não dá para pagar. Resultado, o que é que o governo é obrigado a fazer? O Berlusconi caiu, mudou para um novo primeiro-ministro que vai ter que impor restrições à sociedade italiana. Vai ter que cortar gasto público e vai ter que aumentar a receita para ter um superávit maior para tentar administrar a dívida pública. Senador Blairo Maggi, a mesma coisa pode acontecer conosco. A dívida interna do Brasil está beirando os 2 trilhões, já chegou a 1,8 trilhão de reais. A taxa de juros do Brasil, a taxa Selic, a taxa que remunera os títulos, o Brasil não tem sobra, e aí é onde está o problema. O Brasil não tem sobra de dinheiro para pagar o juro da dívida. E rola permanentemente. Como não tem dinheiro, como não tem dinheiro suficiente para pagar os juros integrais, está sempre aumentando a dívida interna pela emissão de títulos que são comprados pelo público. Ah, não, mas o governo está agora fazendo com uma varinha de condão o abaixamento da taxa de juros. E vai poder baixar a taxa de juros. Diferente da Itália. Até quando? O Copom baixou em 0,5%. Agora, o Brasil, como continua na gastança, o Brasil continua a gastar o que não pode gastar. Não contém gasto público. Continua a gastar, não há nenhuma medida do governo brasileiro para conter gasto público, assim para aumentar a receita, que está até aumentando. Mas para diminuir a despesa, não há. Com isso, só tem um caminho. A dívida pública, para ser administrada, como não há sobra suficiente para pagar os juros, você tem que emitir permanentemente títulos. Títulos que só são comprados com juros altos. Aí entra a crise de confiança da Itália versus a crise de confiança do brasileiro. Ou de quem possa comprar os títulos do Brasil, as LTNs, as letras do Tesouro, quem possa comprar o dinheiro para administrar a dívida interna brasileira. Quem é que nos assegura que o governo vai poder baixar a taxa Selic para 10,5, 10, 9, 8 e vai ter comprador para os seus títulos? Quem é que me assegura isso? Nós estamos diante de uma perspectiva muito perigosa. Ou o governo baixa o seu gasto público, racionaliza a qualidade do seu gasto público, ou nós podemos chegar, e quem avisa, amigo é. Ou o Brasil pode chegar a uma situação parecida com a que a Itália está vivendo neste momento, com que a Espanha vive neste momento, com que Portugal vive neste momento, Irlanda, Grécia, etc. Taxa de juros tem que ser alta para ter comprador para os seus títulos, porque a dívida interna, a menos de um calote, a dívida interna tem que ser administrada. 235 bilhões, senador Aníbal Diniz. 235 bilhões é quanto o Brasil vai gastar este ano em juros da dívida interna, contra 70 bilhões de reais de gastos com a saúde. Isso é um dado alarmante, mas pior do que ele é a não providência do governo em segurar o gasto público para poder, ele sim, aí sim com a sua receita, administrar corretamente a sua dívida interna e poder sim, aí sim, baixar a taxa de juros. E com o abaixamento da taxa de juros, aí sim, conter a inflação e manter a economia sob controle. Eu estou fazendo essa advertência porque nós estamos nos gabando muito de que estamos imunes à crise, que o Brasil vai muito bem, obrigado, não vai muito bem, obrigado, coisa nenhuma. O produto industrial brasileiro tinha, até pouco tempo, até 5 anos atrás, superávit de 20 bilhões de dólares. O Brasil exportava mais produto industrial do que importava. Nos últimos 12 meses, exportou 90 bilhões e importou 177 bilhões de produto industrial. Caiu, portanto, de 20 bilhões de superávit para déficit chegando perto de 80 bilhões de dólares. O que é que significa isso? A indústria brasileira deprimida, incompetitiva. Por conta de quê? Do que já foi falado aqui, por exemplo, pelo senador Jaime Campos. A provisão da infraestrutura, o custo Brasil, a taxa de juros, a burocracia, a carga de impostos, impedindo que a indústria brasileira sobrevivesse e competisse com a indústria chinesa, por exemplo. Nós estamos vivendo dias difíceis e temos que acordar para tomar medidas duras e sérias que o governo insiste em não tomar. E a minha obrigação como presidente de um partido de oposição que exerce fiscalização com responsabilidade é o de alertar para amanhã poder cobrar pelo fato de ter sugerido. Não nos peçam para votar coisas impopulares ou não nos peçam coisas para votar, não nos peçam para votar coisas que não interessem ao Brasil. Se quiserem que votemos coisas que resolvam a situação do Brasil, nos chamem à mesa, nós estamos dispostos a conversar, a debater e a discutir. Seja que matéria for, em nome do interesse nacional. Agora, com a irresponsabilidade, não contem conosco para pactuar. Obrigado, senhor presidente.